Ademar Fagundes, meu amigo, a satisfação é minha estar aqui em Lagoa Vermelha pela 11ª vez e mais uma vez na Lagoa FM com vocês, vocês e tu que sempre me oportuniza o espaço para nós falarmos das nossas lutas, das nossas ações, da ordem e em especial estar aqui já prestigiando o primeiro evento do nosso amigo Aldemar Bragiroli, presidente eleito, justa e merecidamente eleito presidente da subseção, vai fazer um grande trabalho, tenho certeza que vai dar continuidade ao grande trabalho que o Dante fez, mas o Aldemar tem muita experiência, tem muita firmeza nas suas ideias, nas suas posições, então cumprimentar aqui publicamente ao meu amigo e presidente Aldemar Bragiroli e dizer da minha alegria de estar na Lagoa FM e em mais um rodeio de Lagoa Vermelha.
Que vitória retumbante na sua reeleição!
Exatamente, nós tivemos uma vitória retumbante, onde a advocacia nos deu 77% dos votos na maior eleição da história da OAB e vitória nas 107 subseções. Nós não perdemos em nenhuma das subseções. Isso não acontecia há muitos anos. Aliás, eu acho que até que vitória em todas as subseções é um fato inédito. Nós nunca tínhamos tido na história da OAB vitória em todas as subseções. E eu recebo isso como, primeiro, um reconhecimento ao trabalho que nós realizamos durante 3 anos, um trabalho sério, um trabalho isento, um trabalho corajoso, presença permanente no interior e na capital junto à advocacia. E também e esta votação e esta vitória esmagadora e retumbante nos dá grande legitimidade para enfrentarmos os temas como fizemos nos primeiros 3 anos. E vamos seguir assim, de forma equilibrada, respeitosa, mas com muita firmeza enfrentando todos os temas. Aliás, já começamos agora enfrentando o tema da sustentação oral, que há aí uma ideia no país, por parte da cúpula do Poder Judiciário, de reduzir, de restringir o nosso direito de sustentação oral. E nós não vamos aceitar isso.
Pois é, um dos principais assuntos do momento, questão da restrição da sustentação oral. Como é que essa questão está sendo trabalhada pela OAB?
Eu digo com orgulho e com tranquilidade, nós fomos os primeiros aqui no Rio Grande do Sul a nos manifestarmos sobre isso há quase 2 anos atrás. Há 1 ano e meio atrás eu lancei a campanha aqui no Rio Grande do Sul chamada Vídeo Gravado Não É Sustentação Oral. Porque sustentação oral é ato ao vivo. Este vídeo gravado não nos dá a oportunidade de acompanhar o debate entre os julgadores, de fazer uma questão de fato, de fazer uma questão de ordem. E é importante que a senhora, o senhor que está nos acompanhando, a grande audiência tua, Ademar Fagundes, entender que esse não é um pleito, uma briga, uma luta da OAB somente. É da sociedade, porque a senhora e o senhor que tem um processo decorrente de um acidente de trânsito, que tem uma questão de família, que tem uma indenização por dano moral, que tem uma questão vinculada à revisão da sua aposentadoria, vai deixar de ter a sua advogada ou seu advogado com direito de fala no tribunal, em sua representação, em sua defesa. Então, o que nós fizemos? Já há 1 ano e meio atrás nós estamos alertando, lançamos a campanha e agora, em virtude desta decisão do Conselho Nacional de Justiça, que se consubstancia na resolução número 591, onde um dos dispositivos desta resolução diz que cabe ao relator manter ou retirar o processo do plenário virtual. É contra esse dispositivo que nós estamos nos manifestando de forma contrária, porque no nosso entendimento, a decisão se vai ser julgada no plenário virtual ou não tem que ser do cidadão da parte representada pela sua advogada ou seu advogado.
A OAB estadual promoveu um ato público.
Histórico ato público, é uma questão de uma semana e meia atrás. Aliás, ato público que dá o tom da nossa gestão. Mais de 500 pessoas na OAB Cubo, toda a sociedade civil lá representada, da Central Única dos Trabalhadores até a Federação das Indústrias, passando por diversas outras entidades representativas da sociedade civil, os conselhos de classe, conselho de medicina, de engenharia, de arquitetura, enfim, toda a sociedade civil, sistema de justiça lá representado, defensoria, Ministério Público, as associações jurídicas, para dizermos exatamente isso. Nós extraímos uma carta aberta deste evento, que foi direcionada aos tribunais, e este brado ecoou pelo Brasil. Na última terça-feira, o presidente nacional da OAB, presidente Beto Simonetti, se manifestando no plenário do Supremo, na abertura do ano judiciário, usou a nossa expressão da Ordem Gaúcha, vídeo gravado não é sustentação oral. E na semana que vem, agora, dia 11, terça-feira, eu estarei em Brasília, vou à segunda à noite, e vou ter uma reunião com o presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, onde nós vamos mais uma vez requerer a retirada desse dispositivo da Resolução 591.
Durante a sua campanha, as suas propostas estiveram alicerçadas em que pilares?
Olhar para a jovem advocacia e para a mulher advogada, nós queremos ampliar os programas estruturantes que nós já lançamos. Defesa das prerrogativas, esse tema da sustentação oral é defesa de prerrogativa, mas nós queremos ampliar mais ainda a nossa capacidade. Na gestão passada, nós batemos o recorde no número de desagravos, o recorde de envio de nomes para o Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativa. Então nós já tivemos uma ação muito forte de defesa de prerrogativas, mas queremos ampliar ainda mais. Vamos manter o nosso evento, a Cidade da Advocacia, que nas 3 edições foi um sucesso extraordinário, e já estamos programando o próximo, a próxima Cidade da Advocacia, agora no mês de agosto de 2025. Enfim, vamos atuar na advocacia da ativa, onde conseguimos avanços extremamente significativos. E agora eu vou dizer aqui em primeira mão para os ouvintes da Lagoa FM, aproveitando a tua perspicácia jornalística e a tua pergunta. Está tramitando na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul um projeto de lei que será, se aprovado, a maior conquista legislativa estadual de todos os tempos da UAB, que é o projeto de lei que isenta as advogadas e advogados do pagamento de custas para execução de honorários. Este PL já está na Comissão de Constituição e Justiça. A deputada Nadine Anflor é a relatora e já tem parecer favorável. E ainda no mês de fevereiro, ele deve ser pautado na CCJ e depois ir a plenário.
Mais uma grande conquista da categoria, né?
Será uma extraordinária, estrondosa vitória e conquista para as advogadas e advogados gaúchos. A maior conquista legislativa de lei estadual de todos os tempos.
A interferência do judiciário nos outros poderes, de que forma o senhor analisa?
Esse foi um tema que foi inclusive objeto de debate na nossa campanha, que nós tivemos ali a oportunidade de ouvir também outro candidato sobre isso. A nossa atuação e a nossa crítica sempre foi isenta, nunca foi com natureza partidária ou ideológica. Nós fizemos uma defesa integral da democracia durante 3 anos da nossa gestão. A defesa integral da democracia, o que, que eu quero dizer com defesa integral da democracia? Nós dissemos não a qualquer golpe, a qualquer tentativa de golpe, rompimento da Constituição, mas também nós denunciamos excessos praticados pelo Supremo Tribunal Federal. E aí entra a tua pergunta. Na terça-feira agora desta semana, o ministro-presidente do Supremo disse na sua manifestação, na abertura do ano judiciário, que o país tinha voltado à normalidade institucional. E eu respeitosamente discordo. Não é possível se falar no plenário da Suprema Corte, na abertura do ano judiciário, que o país voltou à normalidade institucional, se lá na Suprema Corte nós temos tramitando um inquérito ilegal que viola o devido processo legal e fala do inquérito, batizado como inquérito do fim do mundo, por um integrante do próprio Supremo Tribunal Federal, o inquérito 4781. Então, nós precisamos, e eu tenho como um dos objetivos da nossa gestão, fazermos um debate técnico, longe das paixões políticas ou partidárias, sobre o Supremo, sobre o ativismo judicial. Nesta mesma manifestação, o presidente da Suprema Corte diz que o Supremo é um órgão técnico que está distante das paixões políticas. Mas não é isso que nós temos visto na prática. Ao contrário, são decisões da Suprema Corte interferindo num sistema tão bem desenhado por Montesquieu, que fixa a divisão entre os três poderes. E é cláusula pétrea da nossa Constituição que os poderes são independentes, mas harmônicos entre si, cada um com a sua competência. Então, esse é um tema que nós vamos enfrentar com equilíbrio, com isenção, mas vamos fazer esse debate. Há, sim, ativismo judicial no Brasil hoje. Nós precisamos debater os mandatos para os membros do Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos fazer um amplo debate na sociedade sobre a forma de indicação de membros para o Supremo, porque senão, Ademar, o que vai acontecer? Quando nós tivermos um governo de direita, esse governo vai indicar pessoas alinhadas ideologicamente a ele, e esses ministros, sempre que tomarem uma decisão, vão ser criticados ou acusados de estarem defendendo pautas da direita. Quando tivermos um governo de esquerda, que vai colocar lá os ideologicamente alinhados a si, esses vão tomar decisões, vão ser acusados de tomar decisões alinhadas ideologicamente à esquerda. Por isso que me parece que é chegada a hora de nós debatermos uma nova forma de indicação. Não tirando completamente do presidente da República, porque eu acho que é uma corte política também, precisa haver essa interferência do presidente da República, mas não para a indicação de todos os ministros. Então, quem sabe um sistema híbrido, onde a OAB indica um, onde os magistrados indicam outro, onde o Congresso Nacional indica outro, onde o presidente da República indica outro. Me parece que seria mais republicano e melhor, não só para o Supremo, mas para o país e todos os operadores do direito.
O executivo unicamente indicando nomes para o judiciário se configura um aparelhamento político, não é mesmo, presidente?
Pode se caracterizar, dependendo do caso concreto, pode restar caracterizado um aparelhamento. Então, até para que nós possamos retirar essa pecha, essa nuvem sobre a indicação, para que não recaia toda a indicação sobre o Poder Executivo, volto a frisar. acho que devemos fazer um amplo e um grande debate e buscar uma forma mais republicana. Não é porque até agora nós tivemos isso fixado na Constituição que nós não possamos fazer um debate. Aliás, essa tem sido mesmo uma afirmação das próprias lideranças de Brasília. Hoje nós temos um PL na Câmara tramitando para a regulação das redes sociais. E o que as pessoas dizem? Dizem que o mundo está mudando e que o debate é válido e necessário. E eu acho que o debate é válido. Nós precisamos encontrar um equilíbrio entre a liberdade de imprensa e de expressão, que é inegociável, e notícias falsas em massa e ataques à honra de determinadas pessoas que fiquem sem... Então, é preciso achar um meio termo. Mas eu trouxe esse exemplo para dizer o seguinte, eu acho que recentemente, essa semana, foi apresentado o anteprojeto de lei do novo Código Civil, que é um projeto de lei que vai mexer na vida de todos nós, porque o Código Civil regula a vida do cidadão. Então é um momento oportuno para nós fazermos diversos debates de diversas naturezas, inclusive, a meu juízo, a forma de indicação dos ministros supremos.
Um dos pleitos da OAB, subseção de Lagoa Vermelha, a especialização de uma das varas da comarca de Lagoa Vermelha.
Importantíssimo. E a seccional é parceira, já disse para o presidente Braghiroli isso, vou repetir aqui. Espero que nós possamos contar com a compreensão do Poder Judiciário, porque não é crível que nós não tenhamos a especialização. Uma comarca como Lagoa Vermelha, uma subseção, uma cidade, um município como Lagoa Vermelha, com toda a sua força, com a sua importância, precisa ter uma vara especializada na área criminal. Então, essa é uma luta que nós vamos levar adiante.
Uma ideia que não é bem recebida pelo judiciário.
Eu te confesso que eu não entendo por que não, não seja bem recebida. Eu até acho que é. Pode ser que haja alguma resistência localizada. Vamos identificar, vamos tentar quebrar essa resistência e vamos tornar pública, então, também. Vamos tornar público esse debate. Vamos ver se há alguma resistência e quais são as razões dessa resistência. Porque, sinceramente, eu não vejo nenhuma necessidade de haver resistência para um tema que é pauta, inclusive, do Poder Judiciário Gaúcho. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ele tem orgulho de dizer que é um dos mais especializados do Brasil. E é verdade, e tem que falar com orgulho, porque a especialização, ela vem em benefício da prestação jurisdicional, do cidadão, né? Então, eu não vejo realmente nenhuma razão, mas estou aberto até para um debate, se for o caso.
Recebeu algum outro pleito dos advogados de Lagoa Vermelha?
Olha, eu só recebo aqui carinho, energia positiva, é bom demais estar aqui com o presidente Aldemar Braghiroli, com o nosso sempre presidente Dante, estou aqui acompanhado do nosso conselheiro estadual Daniel Barreto, de tantos hoje, o nosso conselheiro estadual Giovanni Andrighi, o nosso sempre presidente Vladimir Casarim, enfim, uma turma maravilhosa, e as demandas, óbvio que sempre são bem-vindas, porque nós conseguimos avançar muito, Dante fez um grande trabalho, Aldemar vai dar sequência a esse, e eu estou aqui exatamente para ouvir também, receber demanda, para ouvir crítica, porque às vezes a gente erra, somos todos humanos, mas eu recebo aqui realmente muito apoio, muito carinho, e é muito bom sempre estar aqui com vocês. E contigo também.
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul, Leonardo Lamáquia.